que ele virá em breve, muitos sabem, mas somente aqueles que estiverem preparados irão com ele quando ele vier. E é por isso que a proclamação está presente onde a noiva realmente é preparada, de forma adequada, para que essa preparação possa acontecer. Bem, nós temos o último culto pela frente neste fim de semana. Somos gratos ao Senhor por cada palavra. E desde que a palavra nos foi concedida por meio de revelação, ela vive e tem gerado vida em nós. Ela brilha e iluminou nosso caminho. E nós somos simplesmente gratos ao Senhor pelo fato de sua palavra também ser tão versátil, tão diversificada. E nós cremos que o Senhor percorrerá seu caminho conosco até o fim. Talvez eu chame mais tarde mais dois ou três irmãos para nos cumprimentarem brevemente e a todos aqueles que depois retornarem aos seus países de origem, enviaremos saudações. Mas antes disso, vamos ler mais algumas passagens bíblicas. Também no que se refere ao batismo, eu percebi que há uma clareza ainda que falta, e isso não é bom. Antes de falarmos brevemente sobre isso, gostaria de ler de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 22, pensando especialmente em todos aqueles que estão passando por sofrimento e que desejam vivenciar a Deus. Não estamos apenas aqui para ler o que aconteceu naquela época com um homem que pedia esmola e a quem os homens de Deus puderam passar adiante o que haviam recebido do Senhor. Nós estamos aqui para passar adiante. Nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E nós estamos aqui para pregar esse mesmo evangelho para que seja crido e vivenciado da mesma maneira. A palavra de Deus pode ser vivenciada e nós temos que simplesmente aceitar isso agora na fé. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 22. Ele não cometeu pecado, nem se encontrou engano em sua boca. Quando foi insultado, não revidou com insultos, e quando sofreu, não proferiu ameaças, mas entregou aquele que julga com justiça. E agora vem. Ele levou nossos pecados, ele mesmo, com o seu corpo, no madeiro, para que, libertos dos pecados, pudéssemos viver em justiça. Pelas suas feridas, vocês foram curados. Assim está na palavra de Deus e assim é verdade. Ele levou nossos pecados em seu corpo, lá para cima na cruz. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, batido e martirizado no corpo, até que não tinha mais forma nem beleza, e as pessoas queriam esconder o rosto diante dele. Isaías 53 e os últimos versículos de 52, lá é possível ser lido isso. Nosso Senhor estava em seu corpo tão marcado pelas doenças de toda a humanidade. Ele não suportou a doença apenas teoricamente, em seu corpo. Ele suportou tudo o que viria a afligir a humanidade em termos de doença. Ele levou a cruz em seu corpo, as consequências dos pecados e as consequências das doenças. E nisto reside nossa salvação e nossa cura. Ele carregou para que nós não precisássemos mais carregar, mas para que por meio da proclamação fosse dito com verdade, pelas suas feridas fostes curados. Pois ele foi ferido por causa das nossas transgressões, batido e martirizado por causa das nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos curados. Uma pessoa que quiser aqui hoje receber cura tem que crer que já foi curado quando Deus em Cristo consumou a redenção na cruz do Gólgota. Só assim pode acontecer. Também esse pensamento é expresso aqui. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro da cruz, para que nós, libertos dos pecados, se eu estivesse carregando algo agora e eu o largasse e o entregasse a você, então eu me livraria dele. Então outra pessoa carregaria. Aquilo que nos havia atingido foi colocado sobre ele para que tivéssemos paz. E por isso fomos curados pelas suas feridas. O que ainda me move é o fato de que o Senhor, quem acrescenta a congregação e não as pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aqui lemos o último versículo, mais precisamente a última parte do versículo 47. Atos dos Apóstolos 2, última parte do último versículo. O Senhor, porém, acrescentava diariamente aqueles que deveriam ser salvos ou que foram salvos. Não um ser humano, não um pregador, foi o próprio Senhor, o Redentor, ele mesmo, quem acrescentou, a saber, aqueles que deveriam ser salvos. E assim acontece até os dias de hoje. Em ligação com o batismo, gostaria apenas de ler as passagens e pedir que sejam cridas assim. Em Marcos, capítulo 16, ainda está escrito no versículo 16, Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nessa tradução está, quem se tornou crente e se deixou batizar, será salvo. Quem, porém, permaneceu incrédulo, será condenado. Portanto, uma pessoa que de fato se converte e é acrescentada pelo Senhor à congregação, se deixa batizar. Tem que acontecer, simplesmente tem que ser. Como está escrito aqui. Então, ele lhes disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criação. E então vem o versículo. Quem se tornou crente e se deixou batizar será salvo. Quem, porém, permaneceu incrédulo será condenado. Eu gostaria de ler também de 1 Pedro, pois essa palavra também é tirada do contexto e não é usada em conjunto com todas as outras passagens que tratam desse tema. 1 Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19, adiante. Ele também foi, no Espírito, pregar aos espíritos que estavam na prisão. Isto é, aqueles que outrora foram desobedientes, enquanto a longanimidade de Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, na qual apenas poucos, a saber, 8 almas, encontraram salvação por meio da água. Será que prestamos atenção precisamente até agora? Aqui há uma referência específica aos dias de Noé e ao fato de que o Senhor, quando ele foi crucificado e seu corpo foi colocado no túmulo, afinal, ele desceu em espírito e pregou aos espíritos que estavam na prisão. Foi ressaltado o período de Noé. Sim, porque justamente o tempo de Noé, assim como foi nos dias de Noé, assim deveria ser novamente. E como foi nos dias de Noé, o que está em Gênesis 6, Deus se arrependeu de ter criado o ser humano e disse, o meu espírito não deve ficar para sempre humilhado no ser humano. Era a linhagem de Sete, os filhos de Deus, que possuíam o Espírito de Deus, mas não deram fé à mensagem profética e não se deixaram corrigir pelo Espírito de Deus, mas, pelo contrário, seguiram com a grande massa o caminho. Não queremos nos aprofundar nesse assunto, mas como isso é tão enfatizado na palavra de Deus, também queremos ressaltá-lo também. Eu vou ler versículo 20 mais uma vez, depois continuar. Ou seja, aqueles que outrora foram desobedientes, enquanto a longanimidade de Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, na qual apenas poucos, a saber, 8 almas, encontraram salvação por meio da água. Isso agora também serve de salvação para vocês, a saber, o batismo, que não é uma purificação exterior da sujeira do corpo, mas um pedido dirigido a Deus por uma consciência boa ou limpa, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo, que após a sua ascensão está sentado à direita de Deus. Os anjos, as autoridades e os poderes se submeteram a ele. Noé e as almas que estavam com ele não foram lançados ao dilúvio, eles entraram na arca. E a arca foi levada pelas águas. Nós estamos em Cristo e nós somos sepultados com Cristo, com Ele, em sua morte. A água não é a arca, a arca não é a água. Será que compreendemos isso? Nós temos que, na contemplação da palavra de Deus, sempre enxergar o todo e também tomar isso assim para poder aplicar corretamente. Ainda em Colossenses 2, há uma passagem que nem sempre é lida, mas pode ser lida em ligação ao batismo e à obra de redenção. Às vezes, fala-se de batismo, outras vezes, da salvação e das questões relacionadas. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 11. Nele, vocês também receberam a circuncisão, que não é feita por mãos humanas, mas consiste na renúncia à natureza carnal, à circuncisão de Cristo. Pois fostes sepultados com ele no batismo, nele também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A vocês também, que estavam mortos por causa de suas transgressões e da incircuncisão da sua carne, Deus também deu vida juntamente com ele a vocês, perdoando-nos todas as transgressões por sua graça. Que evangelho maravilhoso! Que mensagem para toda a humanidade! No entanto, se torna revelado e se cumpre somente lá onde pessoas chegam de fato à verdadeira fé e se deixam ser adicionadas, acrescentadas pelo Senhor. Eu creio que deveria estar claro o que diz respeito ao batismo, que aqueles que se tornaram crentes simplesmente precisam, em obediência à palavra de Deus, se deixar batizar. Pois justamente no batismo, nosso Senhor disse a João Batista que se preparava para batizá-lo. De forma alguma, eu é que deveria ser batizado por ti. E então veio a declaração para que se cumpra toda a justiça. Deixe que seja assim. E assim foi. Cabe a nós cumprir toda a justiça que nos é exigida. E isso inclui também o batismo, tal como nos foi ordenado nas Escrituras. Eu espero que essas passagens bíblicas e o que foi dito brevemente possa nos ajudar a compreender esse tema de forma realmente correta. Uma pessoa que se tornou crente, que recebeu a convicção pelo Espírito, conforme a palavra das Escrituras, o Espírito testifica ao nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus. Tal pessoa, então, fecha a aliança de uma boa consciência com Deus. E tão certo como os pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro, Igualmente certo, um verdadeiro crente, justamente por ter recebido o perdão dos pecados, se deixa batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu penso que então teremos certamente esclarecido esse tema ou iluminado, mas só ficará claro para aqueles que forem capazes de deixar de lado as velhas ideias e doutrinas. Nós lemos em Atos 15, eu creio que foi ontem à noite, e ali, nos dois primeiros versículos, me chamou a atenção que homens que haviam se tornado crentes, eles provocaram uma grande briga, discussão, porque, apesar de terem se tornado crentes, trouxeram o antigo, o velho para o novo, e impuseram exigências que não deveriam mais ser feitas. Eu vou ler para vocês em Atos dos Apóstolos 15, versículos 1 e 2. Nessa ocasião, alguns crentes que haviam descido da Judeia para Antioquia expuseram aos irmãos o seguinte ensinamento: se vocês não se circuncidarem segundo o costume mosaico, não poderão alcançar a salvação. Mas aqueles não eram apóstolos, não eram homens enviados por Deus. Eles ensinavam, mas não no nome do Senhor. Eles pregavam, mas não corretamente. É preciso atentar para que o que for apresentado esteja correto. E se não estiver correto, então o que vem? Então surge briga, discussão. Então surge um desentendimento. E nós queremos, aqui nesse lugar, que se diga apenas, que seja dito apenas o que Deus disse e que seja feito como os apóstolos fizeram. Nós já enfrentamos hostilidade suficiente por causa da verdadeira pregação e pedimos que deixem o fermento antigo em casa. No versículo 2 está escrito: como isso causou agitação na congregação e uma acirrada discussão entre esses homens e Paulo e Barnabé, decidiu-se que Paulo e Barnabé, juntamente com alguns outros dentre eles, fossem enviados aos apóstolos e anciãos em Jerusalém para tratar dessa questão. Também isso se tornou algo muito grande, importante para mim. Eles não foram enviados para Roma, nem para algum outro lugar, mas para Jerusalém. Lá, no lugar onde a palavra teve seu início, onde a congregação primitiva foi fundada, onde homens, sob orientação e inspiração do Espírito Santo, em nome do Senhor, revelaram o que deveria ser ensinado e feito. O mesmo se recomenda a todos os irmãos: não pensar os pensamentos de outros, mas dar ouvidos e atenção à palavra e à prática, tal como partiram de Jerusalém. E então, todos os problemas estarão resolvidos, todas as perguntas respondidas, todas as brigas terminadas, e haverá apenas alegria e raiar do sol na casa de Deus, quando todos se submeterem à correção da palavra de Deus. Nós somos gratos ao Senhor por, neste lugar, não ser necessário debater, mas, como diz Paulo em certa passagem, pela pregação aberta, nos tornamos evidentes, revelados diante de todos, e nada pregamos em segredo. Pelo contrário, o que nossos irmãos, que falavam e agiam sob mandato de Deus, o que eles nos deixaram, isso nós recebemos assim do Senhor, assim como eles receberam do Senhor, assim nós passamos adiante. E todos os que são de Deus darão ouvidos à palavra de Deus. Afinal, não está escrito que um apóstolo ou um profeta cumprirá a missão para o qual ele foi enviado? Ainda está escrito: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá tudo o que eu a enviei fazer. Não nós que estamos aqui para cumprir algo, mas Deus está presente e deseja abençoar e fazer com que sua palavra cumpra aquilo para o qual foi enviada. Inclusive, nesse ponto da contemplação, tal como a tivemos brevemente esta manhã e agora nesta tarde, eu sou muito grato, de fato alegre, por não precisarmos subir ao céu para perguntar a Deus como ou o que deve ser feito, mas porque tudo já foi respondido na palavra de Deus. E que assim só temos que abrir a Bíblia e sempre nós temos a mesma resposta divina que necessitamos. Há uma palavra, eu gostaria de encontrá-la. Já no Antigo Testamento, lá está: não é preciso que alguém suba ao céu. Eu pensei que fosse em Deuteronômio 30. Vamos dar uma olhada. Deuteronômio 30, em ligação com Israel e da legislação. Deuteronômio 30, versículo 11. Pois esta lei que eu hoje te ordeno não é pesada demais para ti, nem está fora do teu alcance. Não está no céu, a ponto de você ter que dizer: quem subirá ao céu por nós para nos trazê-la e nos anunciá-la, a fim de que possamos cumpri-la? Nem está além do mar, a ponto de você ter que dizer: quem cruzará o mar por nós para buscá-la e nos anunciá-la, a fim de que possamos cumpri-la? Não. A palavra está bem perto de você, está na sua boca e no seu coração, para que você possa cumpri-la. Isso se aplica a todo o Antigo e ao Novo Testamento e ao completo testemunho das Santas Escrituras. Ninguém precisa ir para o céu para saber o que Deus quer de nós. Pelo contrário, já aqui descobrimos o que Deus deseja de nós para que possamos estar com Ele no céu. Ninguém precisa, digamos, atravessar o mar para buscar a palavra. A palavra está em nosso coração, está em nossa boca. E do que o coração está cheio, disso transborda a boca. E nós sabemos do que estamos falando, nós sabemos o que estamos pregando. Não temos nada a acrescentar ao testemunho completo e glorioso das Escrituras. E nem queremos retirar ou omitir nada dele. Apenas agradecer a Deus por ele ter providenciado para que tenhamos a sua palavra, e não apenas como a Bíblia. Todas as denominações são mais de 300, todas as igrejas livres e congregações eclesiásticas possuem a Santa Escritura na forma da Bíblia, possuem muitas delas. Mas, como já enfatizamos muitas vezes, o que foi revelado, o que foi colocado no castiçal por Deus, o que foi destinado para esse tempo, isso Deus nos concedeu por graça, por meio do ministério do irmão Branham. Isso significa que o que já existia na Bíblia foi colocado novamente no castiçal. E é, na verdade, a luz para os nossos pés e uma luz no nosso caminho. E por isso somos profundamente gratos a Deus de coração. Amém. Nós já mencionamos que queremos orar, e nós oramos pelo motivo porque cremos que há algo bíblico. E como já foi enfatizado e acabaram de dizer, estamos aqui para ouvir a palavra, mas também estamos aqui para ter um encontro com o Senhor de forma bem simples e direta. E eu gostaria também de pedir a todos que não fiquem tensos, que não se esforcem para quererem crer, mas simplesmente deixem a palavra e o Espírito agirem. Que se alegrem com isso, confiem no Senhor e recebam dele o que ele preparou para nós. Como lemos na primeira palavra da carta de Pedro, ele carregou nossa culpa, ele perdoou, em suas feridas fomos curados. E que assim hoje a sua palavra seja confirmada naqueles que creem e estão em aflição. Nós não podemos fazer outra forma a não ser proclamar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Eu gostaria que, no meu chamado direto, que o Senhor tivesse me dito algo sobre a oração pelos enfermos, assim como fez com o irmão Branham. Foi o caso lá. A ele foi dito: te será dado um dom da cura divina. Você orará por reis e príncipes, e nada poderá resistir à tua oração se você for sincero e orar. E isso, de fato, se cumpriu. Eu não sei se mencionei isso aqui, mas de todas as doenças que existem e das quais as pessoas foram curadas no ministério do irmão Branham, curadas por Deus, a doença mais curada foi o câncer. A doença mais curada foi o câncer. E às vezes, até mesmo em um estágio tão avançado, e Deus interveio de forma sobrenatural, reconstruiu o tecido celular, pôs fim à destruição causada pelo demônio e restaurou o que o demônio havia destruído anteriormente. E assim, vamos crer de coração que o Senhor é o mesmo, que Ele está presente hoje e que Ele gosta de confirmar Sua palavra como verdadeira naqueles que nela creem. Pois o que é mais querido para Ele do que confirmar a veracidade de Sua própria palavra, confirmá-la em você, em nós, confirmá-la, para que a palavra possa se tornar em nós e em relação a nós uma realidade vivenciada e manifestada. Eu gostaria de me dirigir especialmente agora à minha esquerda, à direita de vocês, a todos os irmãos e irmãs da Tchecoslováquia. Nos alegra muito por vocês todos terem podido vir, que Deus abençoe de maneira especial. Nós temos um vínculo muito íntimo entre nós. Eu já pedi a todos que se lembrem de nós em suas orações, especialmente de mim, em suas orações, e a todos os demais também, que Deus abençoe e esteja conosco. Agora, vamos nos levantar e quem quiser vir para a oração, que venha à frente. Nós vamos orar de maneira geral por todos aqueles que vierem para a frente. Eu vou ler a palavra de Isaías 53, simplesmente para que ela permaneça fresca, viva e presente em seus corações e pensamentos. Isaías 53, a partir do versículo 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com enfermidade, sim, como alguém de quem se esconde o rosto, tão desprezado que nem o considerávamos nada. No entanto, foram nossas enfermidades que ele carregou, e nossas dores ele tomou sobre si, enquanto nós o considerávamos um condenado, castigado por Deus e martirizado. E no entanto, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e batido por causa das nossas culpas. A punição foi colocada sobre ele para nossa paz, e pelas suas feridas fomos curados. Essa é a verdade da palavra de Deus. Irmão Rus, venha agora e ore. Todos nós creremos, receberemos e já agora daremos graça a Deus por isso. Fiel Senhor, nós olhamos para Ti com fé e cremos no que foi lido. Tu carregaste tudo por nós, todas as dores, todas as doenças, tudo Tu tomaste sobre Ti e pregaste na cruz. Senhor, somente Tu conheces o anseio de nossos irmãos e irmãs aqui. Tu sabes como está a situação de cada um deles. E nós te pedimos em Teu nome, Senhor. Não temos ouro nem prata. Não podemos ajudar. Mas glorifica o Teu nome, ó Senhor. E confirma agora a Tua palavra nessas pessoas aqui presentes e naqueles que não estão aqui, Senhor, mas que na fé aguardam a Tua ajuda. Senhor, nós entregamos tudo a Ti e cremos que já aconteceu, que toda incredulidade seja banida, Senhor, e que essas pessoas caminhem na fé de que Tu as ajudaste, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso. Amém. 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 Amados irmãos e irmãs, com base na autoridade da palavra de Deus, o Senhor vos deixa dizer que vocês foram curados por suas feridas. Ele deixa dizer a vocês que Ele tomou sobre si as dores de vocês. Creiam nisso de coração, e isso se tornará revelado em seus corpos. Comecem a agradecer a Deus. Não duvidem, mas deem glória ao Senhor. Deus é confiável, a sua palavra é a verdade. Ele foi ferido, ele foi batido e martirizado para que nós fôssemos curados. E assim como é certo que ele foi crucificado, é certo que somos redimidos e libertos, salvos e curados. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vão em paz e não duvidem, e tudo ficará bem para vocês, no nome de Jesus. Amém.